estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Bom, complementando então tudo isso que nós falamos até agora, eu queria lembrar uma coisa importante, que na verdade a gente está falando aqui de espíritos bons, espíritos maus, etc. Na verdade não existem espíritos maus, né? Existem sim espíritos que ainda não atingiram essas esferas de amor, as esferas da caridade, né? E nesse sentido, nós deveríamos lembrar que nós passamos para os nossos mentores, os nossos anjos guardiães, os nossos sentimentos. Então me parece que seria muito interessante que os nossos sentimentos fossem sempre nobres. Nós mandássemos para os outros, né, para outras pessoas, vibrações de amor, considerações de carinho, de amizade, de afeto. Imagine então quanto o nosso mentor, o nosso anjo guardião, ficaria feliz em perceber que nós estamos mandando para outras pessoas, estamos pedindo por outras pessoas coisas boas, sentimentos sublimes. Então, quando nós agimos assim, nós estamos entrando na esfera da bondade infinita, do amor infinito. Então, evidentemente, nós passamos a ficar ilesos de tudo que pode vir através das influências inferiores. E nesse sentido, a gente deveria entender também que esses chamados obsessores, esses espíritos ainda não evoluídos, que ainda não atingiram as esferas de amor, na verdade são pessoas afins conosco. Por isso que eles estão ligados a nós, né? Então ele acaba sendo nosso amigo, nós podemos auxiliá-los também, a partir do momento em que entendem que nós estamos vibrando amor, que nós estamos sentindo fraternidade nos nossos sentimentos, nós temos sentimentos carregados de vibrações boas, vibrações positivas. Então eu queria até colocar para o Estevão, como é que a gente acaba se ligando com esses espíritos sedutores, esses espíritos que tentam nos induzir a atitudes não corretas?
Eu acho interessante porque estes espíritos, eles não criam o problema moral em nós. Eles não fazem o milagre de colocar em nós a desgraça, mas eles pegam em nós o problema que está mal resolvido e agravam. É a famosa tempestade num copo d'água. Por exemplo, como é que esses espíritos entram em nossa vida? Alguém que é extremamente nervoso, extremamente irritado. Estes espíritos aguardam com que essa pessoa, numa discussão, fique muito irritada e aí abre-se uma brecha para que ele possa ali se alojar e nos sugestionar ao erro. Mas eu gostaria de dizer, ninguém pense que algum espírito será capaz de criar um mal em você, de maneira alguma. Ele é esperto ao ponto de observar os seus problemas morais mal resolvidos e agravá-los. Então, peguemos, por exemplo, alguém que é alcoólatra. Nós sabemos que o alcoolismo é porta aberta para os obsessores. É uma porta aberta para a influência negativa. Então, esses espíritos que desejam beber, o que eles fazem? Eles pegam alguém que também deseja beber e agravam o vício. E dão essa espécie, entre aspas, de proteção ao bêbado. Você que já deve ter visto alguém que é alcoólatra, você já viu bêbado morrer atropelado? Nunca, é raríssimo. Você pode amarrá-lo na rodovia, não tem um que passe em cima dele. Agora, se você for atravessar a rodovia sem olhar, tem chance de atropelar. Por quê? Porque esses espíritos, chamados de obsessores, eles dão essa, entre aspas, espécie de proteção. Transformam a pessoa num copo vivo. Eles bebem através dele. Daí a grande dificuldade, a enorme dificuldade de se largar um vício. Muitas vezes a pessoa quer largar de beber, ela tem a vontade. Mas eu te pergunto, e os 20 espíritos que bebem através dela também têm essa vontade? Então esses espíritos, eles não criaram do nada o problema, mas eles já pegaram o problema que estava com a pessoa e o agravaram. É assim que se dá essa ligação.
Não chega uma pergunta da Norma. Ô Estevão, você fez a relação do amigo necessitado, desequilibrado, desajustado, que se afiniza com alguém pelas mesmas tendências. E o benfeitor, o amigo espiritual, quando que ele se liga ao protegido? Na hora de nascer, antes de nascer, e depois de desencarnado, como é que fica essa relação do benfeitor com o que desencarnou?
Eu queria aproveitar nessa pergunta, José Lázaro, e também pedir ao Estevão que ele explique para nós, para o nosso ouvinte, quem que geralmente é o protetor espiritual, né? Se ele é um amigo, um parente, enfim, como nós estamos falando de quando ele se liga, quem que é ele, né?
Estes espíritos generosos devem ser encarados como os nossos amigos da pátria espiritual. Não devemos nos preocupar se foi o nosso parente, será que é meu bisavô que me antecedeu? Isso não tem utilidade. A utilidade está em entender que são espíritos que têm como tarefa nos auxiliar a progredir. Quando que são estabelecidos esses mentores espirituais em nossa vida? Antes da nossa própria encarnação. É feito um estudo, uma análise, nós os conhecemos, trocamos ideias, falamos, e então traçamos ainda no mundo espiritual determinados planos. Falamos para este espírito generoso que gostaríamos de contar com seu apoio, com seu amparo, com a sua proteção, aí voltamos à Terra. Temos o esquecimento, nós que estamos na Terra, mas o mentor espiritual, porque não está reencarnado, não esquece nada. Então ele está ali junto conosco, está desde o nosso nascimento, desde a nossa infância, na nossa maturidade, na nossa velhice, como um professor. Vamos encarar assim. O mentor espiritual é um irmão mais velho que está para nos levar para o caminho do bem, nos sugestionar para o caminho do bem, muitas vezes chegando a dar as mãos para nós, mas lembrando sempre que nós devemos caminhar com as próprias pernas.
Porque, posso fazer só uma colocação? Fica alguma coisa triste se você dizer assim, o seu mentor espiritual é o seu avô, a sua avó ou a sua mãe. Porque, de repente, em nossas vidas, alguma coisa acontece de ruim, pode dizer, puxa, minha mentora, minha mãe me deixou, me largou.
Mas já ficou muito claro que as coisas que acontecem não dependem dos mentores, depende muito mais de nós.
Exatamente.
Então, é bom a gente relacionar que nós temos as nossas obrigações, os nossos deveres.
Mas, pelo não entendimento, muitas vezes, a pessoa se liga a isso. Só.
Eu queria... E também colocar que Kardec nos lembra que não tem nome, não importa nada saber, não tem valia nenhuma saber quem é, por quê. O importante é saber que nós temos alguém para nos orientar, só isso.
É nos fixarmos na finalidade da coisa.
Exatamente. Isso.
E não, vamos assim dizer, na emoção daquilo que naquele momento não constrói.
Exatamente.
Nós temos aqui uma questão que eu gostaria de voltar. Quando nós ouvimos o Estevão nos ensinar a respeito de como é que um espírito ainda não esclarecido se liga a nós. Ele usou o exemplo da pessoa que bebe, por exemplo, né? Mas eu gostaria de destacar que também existem razões muito mais sutis para que um espírito menos bonito se ligue a gente. Aquela ideia que ele colocou de que eles aproveitam as brechas, né? É isso mesmo, eles aproveitam as brechas. Mas a brecha não é só o vício contundente, o vício evidente a todos, né? A gente abre brecha com outras coisas também, né? Nós abrimos a brecha, como foi dito aqui, com o nosso orgulho exacerbado, abrimos a brecha com a vaidade, abrimos a brecha com a preguiça, a ausência do trabalho, o ócio, né?
Os maus pensamentos,
tudo isso.
Só deixar de fazer o bem, né, Mário?
Pois é, só deixar de fazer o bem com as mãos e com a cabeça. Porque deixou a cabeça livre, deixou as mãos livres, no sentido de não fazermos o bem, nós estamos dando campo para que esses irmãos menos evoluídos possam usar esse problema que está em nós. Não é um problema que ele nos traz, como foi dito aqui pelo Estevão, né? É uma coisa que está conosco e ele vem e aproveita aquilo. Agora, nós temos uma pergunta do nosso ouvinte Oswaldo aqui, que quer saber o seguinte, se nós podemos ajudar, numa hipótese que um irmão desse menos esclarecido se liga a nós, se nós podemos ajudá-lo a se transformar, não é? E eu gostaria aqui de lembrar uma das passagens mais belas do Evangelho de Jesus, que é a transformação de Maria de Magdala. Né? Nós precisamos lembrar que era uma irmã que encontrava-se num caminho equivocado, num caminho de infelicidade, pelos vícios. Né? E quando encontrou Jesus, quando encontrou a realidade do Evangelho, quando encontrou o amor, ela se transformou. Foi um dos mais significativos exemplos que a humanidade tem de transformação de uma criatura que estava no caminho equivocado e tornou-se uma benfeitora que viva de muitos necessitados. Tanto é que foi a ela que Jesus apareceu na primeira vez. E, na sequência disso, temos notícias pelos amigos espirituais, que aqueles amigos menos esclarecidos, aqueles espíritos menos esclarecidos, que junto com ela estavam, quando ela estava em erro, também se transformaram pelo esforço dela. Quer dizer, o exemplo dela ajudou a transformar aqueles amigos espirituais. Isso é porque o nosso Oswaldo procure ler um pouquinho a questão da história de Maria de Magdala. A gente pode depois indicar a ele um livro a respeito do assunto, né? Que responde plenamente a essa capacidade de, com o nosso exemplo, nós também influenciarmos os outros.
É, isso, inclusive, Mário, nos leva, nos remete a uma conclusão muito, muito saudável. Todas as vezes em que nós estivermos imbuídos de bons desejos, de bons sentimentos, de bons propósitos, nós angariamos a ajuda, o auxílio desses protetores espirituais para construirmos essas obras do bem. André Luiz nos mostra, lá no livro Nosso Lar, uma passagem curiosa, e é um exemplo apenas. Ele diz assim: você observe quando um casal, um jovem casal, né, na sua faixa aí de 18, 20 anos, quando estão pretendendo o casamento. Então tudo parece difícil, mas o desejo é tão forte, o amor que une essas criaturas é tão forte, que há uma influência muito grande dos espíritos protetores, há uma ajuda muito grande vinda de entidades celestes, que de repente, como se num passe de mágica, eles conseguem construir uma casa, conseguem comprar um imóvel e conseguem fazer a sua vida conjugal acontecer. Então, por que que isso aconteceu? Porque há uma ligação forte com espíritos construtores, com espíritos de bons propósitos. Assim como o próprio Jesus, na sua missão planetária, foi assessorado por uma equipe, por uma pleiade de 23 espíritos que vieram para auxiliá-lo na sua missão planetária. Então, quando nós temos bons propósitos, nós nos ligamos, de fato, a esses mentores, esses amigos espirituais de propósitos bons também.
Ô, Estevão, nós temos amigos que se ligam a nós, que trabalham, nos intuem. E as famílias também são protegidas por espíritos que ali se qualificam como benfeitores, as cidades, os estados. E quem é o protetor da humanidade? Quem é o grande mentor da família terrena?
O grande mentor da família terrena é uma pergunta que Allan Kardec faz em O Livro dos Espíritos, um livro com 1019 perguntas. Pois a pergunta de número 625 é exatamente esta: qual é o modelo e guia que Deus deu ao homem? Qual o guia e modelo que Deus deu ao homem para a humanidade? E eles respondem: Jesus. Então Jesus, para nós, é o mentor máximo. Jesus, para nós, é o grande governador espiritual da Terra. Mas os outros espíritos também têm as suas funções. Logo, há também espíritos responsáveis por coletividades, espíritos responsáveis por escolas de pensamento, por cidades, por países, por ideias. Não vamos também limitar o mentor espiritual a uma única pessoa. Ele só pode proteger um. Ele vê alguém do lado, o vizinho passando mal, caindo, ele não ajuda porque o vizinho tem o mentor dele. Não. É igual você, você ama o seu filho, você cuida do seu filho, você que é pai e que é mãe. Agora, se você vê uma criança do lado passando mal, você não socorre porque não é o seu filho? Socorre, mesmo que não seja o seu filho. Então, nós não podemos também limitar esses mentores a um espírito só. Ele só pode ajudar um, não pode ajudar mais ninguém. Exatamente o contrário, ele pode ajudar quantas pessoas quiser. Lógico que ele tem um compromisso maior, pré-estabelecido com determinada pessoa, mas isso não impede que esses espíritos ajudem grandes coletividades e colaborem para o progresso da humanidade.
E nós sempre ouvimos falar no Brasil, e através das mãos amigas e incansáveis e dedicadas de Chico Xavier, Humberto de Campos relatando o protetor do Brasil. Você teria alguma informação sobre o amigo espiritual que protege o Brasil?
No livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala-se do espírito Ismael, não é? Que é um dos espíritos responsáveis por cuidar do povo brasileiro, mas, sobretudo, não do Brasil como região geográfica, mas das possibilidades evolutivas espirituais que o brasileiro tem. Porque o Brasil é um país diferente, meus amigos. Note que o Brasil é o maior país católico do mundo, e não foi aqui que nasceu o catolicismo. O Brasil é o maior país espírita do mundo, e não foi aqui que nasceu o espiritismo. O Brasil está se tornando o maior país evangélico do mundo. Mais dois anos e meio, chegaremos a ser o maior país evangélico do mundo. O Brasil é o maior país umbandista do mundo, ganha da África. Então, aqui em religião, tudo dá. Então, o povo brasileiro é um povo muito aberto a essa religiosidade. E a tarefa deste espírito de Ismael, como também, naturalmente, de outros espíritos, é de incentivar essa religiosidade. Quando falamos que um espírito é protetor do Brasil, não quer dizer que ele fica na fronteira com o Paraguai, não deixando entrar Paraguai para o Brasil, não deixando sair Brasília. Não é essa a tarefa. A tarefa não é de polícia. A tarefa é de evangelização do povo brasileiro, dessa pátria, a fim de que ela possa cumprir a proposta até de Humberto de Campos, coração do mundo, pátria do Evangelho.
O que, na verdade, Chico diz que a proposta sai da boca de Jesus. Está no livro Pinga Fogo, em que ele responde naquele antigo programa de televisão, que saiu das palavras da boca do Cristo, a anotada e dita por Humberto de Campos. Né?
Eu queria só reforçar que nesta referência que Estevão nos faz, do Brasil ser o país, o maior país espírita do mundo, o maior país católico.
Cristão.
Exatamente o que ele quer dizer, tudo isso tem como base o cristianismo, né?
É a nossa responsabilidade.
O evangélico, umbandista, quer dizer, tudo ali tem como essência, né, os ensinamentos do Evangelho, como foi dito. Só quero destacar que isso significa Cristo na base, né?
E o que representará isso para o mundo, Estevão?
Representará uma proposta de mudança. Porque quando o Humberto de Campos sugeriu o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, coração do mundo não é bolso do mundo. As pessoas confundem muito isso. Se não, mas aqui é um país de terceiro mundo, ainda o nosso sistema econômico não é bem estabelecido. A proposta não é ser bolso do mundo, é ser coração do mundo. Qual o símbolo do coração? O amor. Então, o que a proposta evolutiva aqui de tudo isso, o futuro daqui será o quê? O amor, a disciplina espiritual, a caridade verdadeira, uma consciência religiosa que liberta, não mais que escraviza. Isso será a proposta, e é já a proposta para os séculos vindouros. Isso é uma proposta para o infinito, porque o amor nunca vai acabar.
E esse amor, inclusive, explica, Estevão, o porquê que em todos os grandes movimentos que a nossa pátria teve até hoje, tudo aconteceu de forma pacífica. Então nós temos, por exemplo, a República, a Independência, porque foram todos movimentos assistidos pelo plano espiritual, por Ismael e os seus designadores, né? E que tiveram na sua essência o amor apenas, felizmente, né?
Ô Mário, você citou há pouco Maria de Magdala. E um ouvinte nos pergunta qual livro que você sugeria que contesse a história de Maria de Magdala.
Nós podemos indicar aqui o livro Boa Nova, de autoria de Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual de Humberto Campos, e também podemos dedicar um capítulo específico sobre Maria de Magdala que existe no livro Jesus Voltando. É de autoria espiritual de Miramês, pela mediunidade de João Nunes Maia. Ambos livros, com certeza, darão uma ideia muito interessante dessa questão da transformação do ser para a sua melhoria e a transformação dos seres espirituais que estão em torno de nós.
Deixa eu aproveitar e lembrar uma coisa que nesse momento se faz interessante de ser lembrada. A respeito desses mentores, os nossos mentores, nós não devemos esquecer que os nossos mentores, eles têm à sua disposição o fluido universal, que liga todos os mundos e torna esses mundos solidários, né? Isso facilita sobremaneira o seu trabalho e isso possibilita que nós estejamos assistidos, desde que tenhamos os bons propósitos.
Ô Estevão, já que nós falamos de oração, benfeitores, amigos, e falamos do povo, o nosso povo ora muito, reza muito. Como é que ficam os benfeitores na espiritualidade com essas chuvas de luz que saem de baixo para cima? Sejam as súplicas, os pedidos, enfim, a oração do povo tem importância para a espiritualidade, para o país, enfim?
Tem muita importância, porque quando a oração é verdadeira, ela promove verdadeiros prodígios. Quando a oração é verdadeira, ela promove verdadeiros milagres. Agora imagina uma coletividade inteira orando com fé, com alegria, com felicidade. Nós somos capazes de mudar uma situação se as nossas orações são verdadeiras. Por isso, o Brasil nisso é um país privilegiado, porque o povo brasileiro, eu volto a dizer, é um povo muito religioso. Mas, como nós sempre podemos mudar para melhor, lembre-se, quanto mais a sua prece for verdadeira, quanto mais a sua prece for autêntica, quanto mais a sua prece tiver como base a fé e o amor incondicionais, mais você obterá êxito e mais você sentirá a resposta de Deus aos teus anseios mais íntimos.
É porque a gente observa que a oração, além dela se dirigir à espiritualidade superior, a Deus, aos benfeitores, às regiões iluminadas, a oração faz dentro de nós, no mecanismo interno da alma, também uma revolução. Você poderia nos dizer alguma coisa? Porque no momento que nós paramos, jogamos de lado as preocupações, as lutas, ou diante o peso da cruz, nós nos portamos na resignação, na fé, no querer, alguma coisa dentro de nós acontece. O que, que poderia ser?
Quando você está sujo, você toma banho e sai limpo. Pois a oração é o banho tomado na alma. Nós lavamos a alma quando a oração é verdadeira. E ela realiza verdadeiros prodígios. Há casos de pessoas que se curaram de câncer terminal somente com orações verdadeiras. Há casos de pessoas, por exemplo, AIDS tem cura ou não tem cura? Para a ciência moderna, não. Para o poder da fé, tem. Câncer, tem cura ou não tem um câncer terminal? Para a ciência moderna, não. Para o poder da fé, nada é impossível àquele que crê. Por isso, a oração, quando é verdadeira, nos leva a um estado de espírito tão bom, um estado de espírito tão salutar, que nada nos torna impossível. Vós sereis capazes de fazer muito mais do que eu faço, disse Jesus, se quiserdes. Então, quando nós manifestamos essa vontade através da oração verdadeira, eu volto a dizer, nada, nem ninguém, nem coisa alguma será capaz de obstaculizar a nossa marcha em direção à própria felicidade.
Nessa altura do nosso programa, acho que vale a pena até lembrar o nosso ouvinte a respeito dessas preces. Caro ouvinte, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar, lá no finalzinho do Evangelho, uma coletânea de preces espíritas. E dentre essas preces, nós temos algumas que são dirigidas especialmente aos nossos anjos guardiães e aos nossos protetores. Então, vale a pena consultar essas preces para que a nossa ligação se torne mais efetiva.
Bom, querido ouvinte, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo verdadeiramente, que foi uma oração maravilhosa, e te convidamos para estar conosco no próximo programa e vamos agradecer a presença amiga, sempre disposto a servir a Jesus, a divulgar a doutrina espírita do nosso irmão Estevão Camolese, a qual pedimos, e os nossos ouvintes estão aguardando a sua mensagem final.
Meus irmãos e minhas irmãs, para que sejamos breves, lembre-se que Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos. Seja confiante, perseverante no bem. Entregue todas as suas expectativas para Deus. Mesmo que toda a situação pareça ir contra a sua vontade, tenha certeza, quando a sua oração é verdadeira, Deus ouvirá o teu pedido e, sobretudo, atenderá às suas expectativas. Por isso, concentre todas as suas energias, todos os seus pensamentos e todos os seus esforços no bem que você deve e pode fazer. E com Ele, por Ele e para Ele, Jesus, você será hoje, amanhã, aí onde você está nos ouvindo agora, mas também para todo sempre, um vencedor. Seja feliz, muita paz, mas esta vez que Deus lhe abençoe sempre.
Então nós agradecemos, aguardamos numa oportunidade futura você estar conosco e pedimos a Deus que abençoe as suas tarefas, sua divulgação intensiva e fiel a Allan Kardec. Nós vamos agradecendo a todos, desejando uma semana de alegria e de paz. Para o encerramento, nós temos na voz de Chico Xavier, no CD Momentos de Paz, uma mensagem de Mei Mei, Esperando por Ti.
Esperando por ti. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te segue às ocultas, e o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, afeição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te, e o fruto pendendo da árvore roga humilde que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça ajudando nas construções do bem eterno que tudo nos dá sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhe dês também a tua nota.
Estamos encerrando aqui, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.